A primeira que eu passo é a Rosana Brasil Kopf, presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB. Rosana, que nos deu o privilégio de falar aqui da outra vez também.
Isso mesmo. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Eu gostaria de, em nome do nosso presidente do Ceará, Valdetário Monteiro, nós fomos a primeira OAB contra a legalização da maconha, como também o governo do Estado, no nome da doutora Socorro França, como também a Prefeitura de Fortaleza, a Coordenadoria de Políticas Públicas sobre Drogas, no nome da doutora Juliana Sena, como também no município de São Gonçalo do Amarante, o prefeito Cláudio Pinho, nós somos contra a regulamentação da maconha e principalmente porque temos um objetivo maior, a prevenção. Nós trabalhamos a prevenção no estado do Ceará em escolas municipais, estaduais e particulares. Já levamos a prevenção a mais de 3 mil crianças e com o projeto da OAB, juntamente com o jornal Estado, estamos levando a prevenção. E o que é a prevenção? A prevenção é a não legalização. Se nós já temos o álcool e principalmente o cigarro, que são drogas lícitas, legalizadas, por que mais uma? Por que não investimos na educação? Por que não investimos num debate sobre a prevenção? É esse o posicionamento da OAB Ceará e nós, juntamente com o presidente Valdetário, teremos aqui em Brasília, no dia 1º, simplesmente vamos conseguir a OAB nacional contra a legalização da maconha. É esse o meu posicionamento e muito obrigada.
Obrigado, doutora. Especialmente pela concisão da sua fala. Eu passo a palavra agora ao Fábio Gomes de Matos Souza. E Souza, professor de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará.
Bom dia, senador. Bom dia a todos. Eu queria levantar aqui a questão que foi recentemente publicada no New England Journal of Medicine pela Nora Volkow. O New England Journal of Medicine, para quem não é da área, é o jornal de maior impacto em saúde do mundo. E a Nora Volkow é a diretora do NIDA, que é o National Institute of Drug Abuse. Então, esse é o artigo que ela publicou, juntamente com a equipe dela, que são os efeitos adversos da maconha, agora em junho 5 de 2014. Então, para repor a coisa no seu lugar devido, a gente lembra algumas questões fundamentais. Sim, por que que álcool e fumo é tão importante em termos de prejuízo na nossa população? Pelo acesso. Quanto mais acesso, mais consumo, porque droga inicia-se por uma coisa que a gente chama é consumo por estimulação, não consumo por necessidade, consumo por disponibilidade e acessibilidade. Então, a gente precisaria, talvez, senador, era de uma política que a gente colocasse, tal qual tem hoje no cigarro, nos rótulos da bebida, tudo que a bebida faz. É isso que eu acho que a gente precisa, como cuidador da população brasileira, fazer isso. A gente não pode admitir, enquanto pessoas preocupadas com a saúde, alguns pontos que ela levanta nessa questão. É um equívoco, por exemplo, a gente pensar que você regulamenta a maconha, você vai diminuir o tráfego. Em 30 anos que eu lido com dependente, eu nunca vi um relato de um dependente dizendo que tem boutique específica só para maconha. O traficante que trafica maconha, trafica todo o resto, não trafica só maconha. Esse é um ponto que a gente precisa levantar. Segundo ponto importante, é o que o ilustre senador levantou. Até a Primeira Guerra Mundial, o fumo era basicamente uma questão masculina. O que foi que aconteceu que a indústria muito diabolicamente fez? Ela fez na parada de comemoração da Primeira Guerra Mundial, e vocês podem acessar na internet colocando simplesmente essa frase, Torches of Liberty, as tochas da liberdade. Ela contratou mulheres com um cigarro enorme para fumar na frente das pessoas e dizer que aquilo era um indício de liberdade. Três ou quatro pontos finais aqui. No final de 1800, 90% do fumo era por consumo de pequenos agricultores. Em 1910, 20, 30 anos depois, era todo feito pela indústria, 90% a 95%. Se você fala, por exemplo, colocando algumas falas aqui, vão longe da verdade em termos científicos. Dizer que maconha é neuroprotetor não é verdade, não é verdade. Ela causa disfunção na conexão. Então, isso está sendo dito não por mim, mas pela Nora Volkow, e fácil acesso.
Você deu errado.
ou alguém leu errado. Se a gente lembrar que a gente é contra, por exemplo, mães que usam álcool e drogas, você, enquanto grávidas, como é que você vai permitir que adolescentes que estão grávidos do seu cérebro, porque o cérebro só se forma aos 21, 23 anos de idade, como é que ele vai usar drogas exatamente para diminuir 10%, 10% da inteligência dele? Se a gente permite esse tipo de coisa, vamos fumar um baseadozinho, fica legal. Você iria para um motorista de ônibus que tivesse fumado? Você iria para um piloto de avião que tivesse fumado? Você iria para um cirurgião que tivesse fumado? Então, a gente precisa lembrar isso. Os acidentes motores em Colorado aumentaram 30% depois da legalização. E, por fim, a gente tem que pensar em políticas, e aí eu concordo plenamente com a Rosana, que a gente possa diminuir a quantidade de drogas, a gente possa fazer o que o senador propõe, em que a gente possa ser feliz e ter dignidade na pessoa humana sem necessidade de outras drogas. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Eu passo a palavra agora a Luciana Bezerra. Zilagin, é assim que se diz? Zilagin. Faltou o von.
Bom dia, senhores senadores, deputados federais, representantes dos demais poderes, a todos que estão aqui da sociedade civil, quero dar meu muito obrigada como mãe ao doutor Renato Malcher por pesquisar sem preconceito uma substância que está dando chance a muitas famílias. Meu nome é Luciana, eu sou da Paraíba, do Nordeste, desse grande Brasil. Sou mãe de Vitor. Vitor é um rapaz de 21 anos. E eu estou aqui não sozinha, não pela minha luta, pelo meu filho. Eu estou aqui representando, além do nosso grupo de articulação de mães e pais, Pró-Canabidiol da Paraíba, estou representando 600 mil pessoas, em torno de 600 mil pessoas, que têm epilepsia de difícil controle. Só que não são só 600 mil pessoas. Existem pais, familiares, amigos envolvidos em tudo isso. Eu gostaria que passasse um vídeo. Vou pedir a todos que prestem atenção. Esse é Vitor, meu filho. Pode passar, por favor. Eu peço que assistam. Olhem. Não desviam olhar, por favor. Olhem para o vídeo. Caraca. Vocês assistiram 15 segundos de uma convulsão que durou 38 minutos. Ela começou de 1h30 da manhã. E parou às 2h15. Essa é uma das 200 convulsões que Vitor tem no mês, em média. Dói, não é? Foi citado aqui sobre o estímulo à educação, à prevenção. Eu queria saber como é que se previne a epilepsia. Se falou em ser feliz e ter dignidade, concordo. Mas eu quero que Vitor seja feliz e tenha dignidade. Obrigada. Vitor, Camille, Samuel, João Vitor, Pedro, Gabriel, Davi, e tantos outros do nosso grupo, e tantos outros que estão por aí. Infelizmente, o filhinho de Selma Ferreira faleceu. Falou-se aqui que a OAB é contra, mas Eu queria pontuar, inclusive me foi permitido e me foi pedido que falasse, que a OAB da Paraíba, na Comissão de Direito Sanitário e Biodireito, está nos apoiando. Inclusive, no próximo dia 29 de agosto, estará promovendo o encontro. Eu faço um apelo que essa comissão e que os senhores que são contra, que eu respeito o ponto de vista e é o princípio do direito humano individual, é ter o direito à opinião. E eu concordo. Mas eu peço a todos que não tenham acesso a uma situação dessa, que pensem e que pesem. Tudo na vida, eu aprendi, eu aprendo, a minha questão moral que o senador muito bem colocou, que é um dos questionamentos que deve ser feito, sim, no momento em que tem que se tomar uma decisão tão importante para o nosso país. As minhas questões morais, profissional, no combate à droga, o pensamento da liberação, vem de encontro ao meu sentimento de mãe. E eu pergunto a qualquer um de vocês o que não faria por um filho. Trafiquei, comprei o remédio antes de sair me eliminar. Porque eu quero dar ao meu filho, sim, a oportunidade de ser feliz, de ter dignidade e, principalmente, de viver. Porque a nossa luta é pela vida. E é isso que eu peço aos senhores, encarecidamente. Discutam essa nossa urgência de um projeto de lei que libere o uso medicinal. O CBD, o canabidiol, é um dos componentes. Mas existem vários. Não fechemos as portas à pesquisa. O nosso país está muito atrasado. E nós precisamos de urgência, porque o nosso tempo é curto. Vitor sofrer 200 convulsões desse tipo num mês não é fácil. Eu vivo cada dia e amanheço com meu filho agradecendo a Deus, agradecendo a oportunidade de conhecer o Dr. Renato e agradecer pela pesquisa e agradecer a tantos que procuram aliviar a nossa dor. Pena daqueles que utilizam de uma planta por gozos e propostas que, ao meu ver, não seriam tão nobres. Mas isso é uma questão minha, particular. Mas não podemos fechar os olhos e dar as costas a essa coisa boa que pode ser a cannabis, e que é a cannabis, eu tenho certeza disso. Queria agradecer a vocês a oportunidade. Muita paz para todos. Só um minuto, por favor. Esse é Vitor sorrindo. Esses dois são João Vitor e Samuel, filho de nossa outra mãe que está aqui presente. E é esse sorriso que eu quero ver, olha, na vida dele durante as 24 horas do dia. Muito obrigada, senador.
Essa pergunta eu ia fazer. Eu ia fazer se ele tinha tomado e se tinha feito efeito. Mas você já mostrou aqui.
Vitor, ele está, ele começou a tomar, hoje está fazendo 17 dias. Ainda, como a gente ainda está, infelizmente, não tem essa pesquisa e a gente não tem acesso lá no Nordeste do Brasil, a gente fica ainda tateando com a quantidade que a gente está dando. Mas a gente já enxerga melhoras em Vitor, sim. Na forma de atenção dele, ele está mais atento, ele está mais presente na nossa vida. As convulsões já estão, mesmo tomando uma dose pequena, e do óleo ainda não é o extrato, que é o ideal, que a gente não conseguiu importar o extrato, ele já está diminuindo as crises e a sua intensidade. Vido que tinha 8, 9, 10 crises perceptíveis, hoje ele está tendo em torno de 3 a 4. Mas eu sei, tenho certeza que, quando eu conheci a Anne ontem, e fiquei muito feliz em ver a evolução de Anne. E é isso que eu quero para Vitinho. É isso que ele vai ter, se Deus quiser.
Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Luiz Bassuma, ex-deputado federal da Bahia, que também nos deu a honra de estar aqui na última sessão, nas duas últimas, né, deputado?
Perfeito. Vou ser breve. Bom dia a todos. Evidente que aqui, nós que estamos defendendo contra a posição da legalização, somos todos a favor disso. Parece que são alguns monstros, só seriam os monstros que seriam contrários ao canabidiol, o CDB, mais resumir. Somos contra o THC, que é uma coisa completamente diferente, que leva à dependência. E aí, senador, nós estamos aqui, doutor Fábio falou agora há pouco, que é um especialista. Eu não sou especialista, eu sou um ser político. Ele é um técnico, especialista. Como é? Parece ser o senhor Renato.
Agora,
bom, eu não conheço pessoalmente, conheço o Fábio.
O Renato teve 40 minutos, eu contei aqui, 40 minutos na exposição dele, que na minha opinião não foi de técnico, foi de um verdadeiro ativista, fez apologia ao uso da maconha no Brasil. Apologia.
Um momento, deputado.
Minha opinião, senador, minha opinião, senador, deu três minutos. Ele teve 40.
O senhor vai ter 50.
É?
Eu lhe dou 50 minutos.
Agora,
respeite. Ele foi chamado como cientista da Universidade de Brasília. Respeite.
Eu quero pegar esse ponto.
Ele não foi chamado como ativista. Como o senhor tem o direito de ser, inclusive.
Eu sou ativista.
Isso, tem direito. Ele veio como cientista.
Mas não tem nenhum problema, não é xingamento ser ativista,
não é? Não é.
Defendo uma causa.
Mas respeite como cientista também.
Pronto, então vou repetir, entendo o que eu falei. A fala dele, os 40 minutos, excetuando um minuto que eu cronometrei.
Como cientista.
Ativista fazendo apologia do uso da maconha. É minha opinião, senador, você tem que respeitar. Agora, se o senhor tivesse chamado para a mesa o doutor Fábio, o contraponto talvez seria riquíssimo.
Não.
Escute bem.
Ele será chamado,
senador,
sozinho.
Você vai deixar eu falar, senador? Pelo amor de Deus, eu estou aqui falando para o Brasil. Eu sou defensor da saúde dos brasileiros. Ele falou em segundos. Em segundos. Por favor, eu quero pedir. Eu tenho 3 minutos. Eles tiveram quase 2 horas. Os 3 na mesa, quase 2 horas. Eu tenho 3 minutos. Me respeite. Olha. Ele falou em segundo, senador, que a maconha leva à dependência 9% das pessoas que usam. Então, no Brasil, estima-se que tem 3 milhões de usuários, tem mais ou menos 250 mil dependentes de maconha. 250 mil pessoas que sofrem por serem viciados no uso da maconha. Ele falou isso secundário e disse, como forma secundária, como ativista, jovens em crescimento não devem usar. Isso é grave, senhores. Causa danos ao cérebro. O cérebro está em formação. O adolescente que vai usar maconha vai ter problema. Isso é comprovação científica, senador. Comprovação científica. Agora, ele gastou segundos para isso. Agora, para fazer a defesa do uso da maconha de maneira aberta, não é essa que alguns... Nós somos totalmente a favor disso aqui. Isso aqui é absurdo. Quem é contra ao CDB não causa dependência. É o princípio ativo. Isso é o mundo civilizado. Não pode ter nenhuma... A Anvisa já tinha que ter regulamentado e acabado com isso há muito tempo. É ridículo que o Brasil tenha problemas com isso, tem que eliminar. E aí o Senado devia fazer isso. E sabe o que o Senado devia fazer, senador? O senhor estava inspirado. Inspiração, senador. Inspiração. Sabe o que o Senado devia fazer? Devia fazer com que os governos não gastassem bilhões de propaganda em autopromoção e fazer campanha educativa para os jovens e adolescentes. Para isso o senhor falou, que são bombardeados todos os dias. E os governos fazem o quê? Autopromoção, gastando o nosso dinheiro dos impostos. O Senado devia se inclinar para isso. Aí sim é prevenção à droga. Mostrar os dependentes sofrendo. Então, nós vamos estimular na sociedade isso. Toda vez que legaliza, e a palavra é legalizar, não venho com regulamentar, que na minha opinião, me respeito, regulamentar é sinônimo de legalizar. Por quê? Uma coisa que é ilegal passa a ser legal. E aí, senador, minha neta, que está hoje com 2 anos, ela vai ouvir a família, os amigos, a escola, dizer maconha é legal no Brasil. Aí ela vai aprender e vai assimilar ao longo dos anos que o que é legal é moral. Isso é a gravidade para o nosso Brasil. Eu não quero esse título, meu Brasil. Sabe o que eles querem fazer para ganhar dinheiro? Que o Brasil se torne o maior produtor e exportador de maconha para o mundo. Tem 200 milhões de usuários no mundo, segundo a OMS. Eu quero outro título para o meu país, senador. Que o senhor também quer. Que o país seja... campeão na educação, na saúde, de combate à corrupção. Mas esse título do Brasil, campeão produtor de maconha para alimentar viciado e dependente no mundo todo, o meu país eu não quero. O Uruguai fez isso, tenho pena do povo do Uruguai. Mas eu sou brasileiro e vou lutar até o fim dos meus dias para que esse crime seja cometido no meu país. Então, senador, terminando minha fala, no início a senhora Tânia, que é assessora, quero fazer um registro aqui lamentável, foi discriminação. O cidadão da Bahia chegou cedo, sentou 8h30 numa das cadeiras aqui, ela o retirou arbitrariamente, dizendo que essas cadeiras estavam reservadas apenas para deficientes físicos. O cidadão saiu respeitosamente e se retirou. Então isso foi, na minha opinião, lamentável, uma discriminação desnecessária, porque espaços aqui são livres para todos os brasileiros que vêm aqui debater de maneira livre e respeitosa. Parabéns, uma vez, senador, pela sua posição. O Senado tem um papel fundamental nesse momento da história do Brasil. Muito obrigado.
Quero dizer que, da outra vez, o senhor também levantou suspeita sobre o comportamento nosso aqui, e eu lhe expliquei. E agora eu volto a dizer, isso aqui estava previsto para receber crianças com as mães. Elas não vieram, as crianças. Por isso que a nossa secretária tomou aquela posição.